Hoje nós vamos falar um pouco sobre crianças índigo. Esse tema foi escolhido procurando responder um pouco às perguntas que algumas pessoas têm dirigido para nós, querendo saber um pouco mais sobre essas crianças, como tratá-las, como reconhecê-las e como se portar diante delas. Nós estamos passando por uma grande transformação planetária, como todos sabem, né? E sempre que vai haver uma transformação significativa, acontecem coisas que vão mostrando para nós, indicando para nós, que uma coisa está para surgir, uma realidade nova está para surgir. Diante disso, reconhecemos que essas crianças que estão sendo denominadas crianças índigo, elas vêm para preparar o campo magnético para que essa humanidade nova possa está encarnando mesmo no planeta. Também sabemos que, a partir do advento da nova era, quando historicamente a nova era começou a estar mais presente, da era de Aquário, essas crianças começaram a manifestar, começaram a encarnar com maior frequência. Hoje, talvez pelos meios de comunicação, talvez pela nossa receptividade maior e a abertura que nós também procuramos desenvolver, podemos estar reconhecendo essas crianças com mais facilidade. Elas sempre existiram. Essa vibração, como nós chamamos vibração índigo, ela sempre existiu. Só que hoje nós podemos reconhecê-las com mais facilidade. Então, os seres humanos têm um campo energético, como todos nós sabemos. E esse campo energético varia de acordo com a tarefa que cada um tem, com o grau evolutivo que cada um tem. E por que crianças índigo? Porque, segundo os videntes, algumas pessoas que têm a capacidade de perceber em outros níveis, eles veem essas crianças com uma aura nessa cor, nessa vibração. A vibração índigo, ela tem, assim, segundo as pesquisas que têm sido feitas, assim, a capacidade de ajudar na expansão da consciência. E essas crianças têm como característica básica expressar a espiritualidade prática. Porque a gente tem vários conceitos do que seria a expressão de uma espiritualidade. E essas crianças, elas procuram colocar em prática, na vida, aquilo que é o espiritual. Em geral, acontece assim. E também tem uma sensibilidade muito grande. Vale salientar que essas crianças muitas vezes são tidas como expressando uma certa instabilidade emocional, talvez pela própria sensibilidade que têm e a falta de adaptabilidade, que é um dos pontos mais importantes nelas, dependendo do ambiente, é claro, e da nossa aceitação. Elas não têm uma adaptabilidade muito grande. Vocês imaginam um aparelho que tem capacidade para, por exemplo, 10 watts. Ali está podendo expressar 10 watts, entra uma energia de 5 mil nesse mesmo aparelho. Então, destroça aquilo ali, não é? Vem muito mais energia do que a capacidade que o aparelho tem. Então, qual a nossa tarefa diante disso? É ajudá-los para que essa energia possa se escoar de uma forma criativa. Que a criatividade neles é o ponto muito básico. Eles têm essa capacidade de transformar o ambiente e as coisas com as quais eles têm contato. Enfim, é um exercício para todos nós darmos essa condição para que eles desenvolvam de uma forma equilibrada. Essas crianças, elas não acreditam muito, elas não se adequam muito ao trabalho individual. Elas estão sempre buscando trabalhar num conjunto. Para elas, o trabalho em grupo é muito importante. Elas ficam realmente muito fora da realidade quando é imposto uma coisa que elas começam a perceber que é uma coisa direcionada para o individualismo, direcionada para uma coisa que é repetitiva. Elas não se sentem bem estar repetindo coisas. Muitas pessoas têm procurado alguma informação a respeito, dizendo que as crianças que elas têm em casa, né, ou alguma delas, são crianças assim completamente, como é que eu posso dizer, problemáticas. Mas assim, o problema, quando a gente vai conversar um pouco, a gente vê que o problema está na gente. Por quê? A educação, como é hoje, a gente está sempre ditando regras. E que aquelas regras nem sempre são muito flexíveis. A gente escolhe um padrão, e esse padrão tem que se repetir por muitas vezes. E nem sempre a gente leva em conta que cada um é um. Mesmo essas crianças índigo, elas são únicas. Elas não se repetem. Então, o que a gente faz? Tem que fazer isso, aquilo, aquilo outro. Se sair um pouquinho dessa regra, a gente já não aceita muito. E no padrão que elas manifestam, aí que há uma rebeldia muito grande. Essas crianças podem estar expressando a agressividade. Por quê? Pela falta de adaptabilidade e pela incompreensão que a gente tem em lidar com coisas novas. Isso é muito importante para nós termos isso presente e procurar ajudar a reconhecer, desenvolver essas crianças, ajudando mesmo, porque elas são muito dotadas, sabe? Muito bem dotadas. Normalmente elas têm um nível de inteligência muito maior do que o normal. Como foi falado antes, ela tem muita energia. Então ela precisa estar colocando aquilo de uma forma criativa. E não é aquela criança que você diz, sente, faça isso, faça aquilo outro. Ela está sempre buscando, questionando, por quê, como, exigindo que nós possamos estar assim, direcionando, reconhecendo uma prioridade nas coisas que se apresentam. E elas têm que participar de tudo, porque senão elas começam a fazer tudo o contrário. Quando a gente estava buscando mais elementos para trabalhar com vocês aqui, para trazer mais material de uma forma ordenada, mas eu queria trazer para vocês de uma forma que pudesse estar uma coisa ordenada, que vocês pudessem entender melhor, que vocês pudessem participar mais desse trabalho, né? Porque não é colocar essas crianças como algo especial no sentido de elas serem superior. Elas não são superior, elas são diferentes. Elas são diferentes. Elas são superior no sentido de ter um pouco mais da capacidade intelectual assim, mais desenvolvida. Os sentidos externos são muito desenvolvidos, especialmente o tato e a audição. Uma outra coisa básica para ela é o tato. Tocar. Elas aprendem com mais facilidade tocando. Essas crianças, como toda criança, mas essa especialmente, ela tem que tocar naquilo que elas precisam, a forma dela interagir com o meio. Isso é muito mais evidente para elas, o tocar, o tato. A visão não tem muita importância, e sim o tato e a audição. Então são características que a gente vai aprendendo a reconhecer. Então, elas são muito independentes, essas crianças. É o que incomoda muitos adultos. Porque a gente tem, assim, é aquela coisa, é meu filho, é meu bichinho de estimação, ele faz o que eu quero, ele está sempre suprindo as minhas deficiências, entre as carências, né? E eles não. E pelo que eu fui observando, eles são muito parecidos com os gatos. Eles não são cachorros. Porque os cachorros, assim, comparando mal, né? Os cachorros, eles são mais submissos ao dono, eles são muito fiéis, eles estão ali muito grudados. E os gatos, não. Os gatos, quem tem experiência com gato sabe, né? Eles fazem o que quer, aquilo que interessa. Essas crianças são do mesmo jeito. Elas procuram e se desdobram em fazer aquilo que é do interesse dela. Quando não é do interesse dela, não acontece. Elas podem até fazer por um castigo muito grande, mas é outro fator que não seria bom nesse tratamento com essas crianças especialmente. Elas se rebelam demais com aquilo que é uma autoridade absoluta. O que é que vai acontecer? E a gente vai estar alimentando futuramente um adulto doente, não é? Então, essa flexibilidade, essa soltura, essa disposição em reconhecer o novo, esse amor pelo desconhecido mesmo, né? É o que vai dando e alimentando um certo fogo para que nós possamos dar uma condição melhor para que essas crianças desenvolvam. Repito, Essas crianças não são ainda as crianças da Terra Futura, mas elas estão preparando o ambiente para isso. Elas têm a intuição fluindo como a gente usa a razão. Aquilo flui, que não é o que a gente faz, né? Normalmente. A gente usa muito a mente, usa muito o emocional, mas a intuição mesmo, raramente. Alguns sim, mas não todos, né? Eles vivem dimensões diferentes constantemente. Para ele é indiferente estar aqui, como está sonhando, como está num plano além. As coisas vão acontecendo para ele simultaneamente, que é o perigo da gente reconhecer errado uma criança dessa, que pode estar se manifestando ali uma patologia. Então, não é uma coisa isolada, são elementos outros que a gente vai percebendo, vai vendo que aquilo é uma coisa natural e sadia. Não é uma coisa que é patológica, que está demonstrando que ela está doente, psicamente doente. Então, procurar tudo, ver no conjunto, como se manifesta no geral. Sabe aquilo que criança normalmente faz, que conversa com um amiguinho imaginário que você não sabe quem é? Você diz, ah, mas tô ali. Essa que eu estou falando, ela disse o sobrenome dela. Ela disse, eu tenho um nome que não é o que a minha mãe me deu. Aí eu falei, qual o seu nome? Ela sabe o seu nome? Ela disse, sabe, eu já falei para ela há muito tempo. A mãe falou que desde os 3 anos que ele falava o nome dele. Aí ele me disse o nome e perguntou, você conhece esse nome? Você sabe quem é? Aí eu falei, bom, eu para não dar uma logo errada, logo de primeira, né? Eu falei, gente, o que eu vou falar nessa hora? Mas fui rápido. Bem, esse nome é muito assim, sonoro para mim, eu falei. Que era mesmo, é um nome bonito, sabe? É um nome sonoro. Mas eu não estou lembrado que pode ser uma coisa dessa. Eu falei para ele, disse, pois é, poucos sabem. Quem te deu esse nome? Ele fez só um amigo meu. Ele está sempre comigo. Ele disse que meu nome é esse. Vão me chamar do nome que a minha mãe me deu, mas eu sei que meu nome é outro. Ponto. Aí eu conversei com a mãe dele e perguntei, você sabia que ele... Ou ele já falou alguma vez que ele percebe cores? Ah, esqueci de falar. Ele chegou para mim e falou assim, você sabe que você tem uma luz ao redor do seu corpo? Eu... Aí eu fiquei até, digo assim, você sabe que cor, você pode me dizer a cor, porque eu digo agora e vou... Esperando que ele não me dissesse que era preta. Aí ele falou, é claro, eu digo, graças a Deus, eu não sei o que... Então é isso. Eles têm essa capacidade também, sabe? É muito bonito a gente... É uma coisa diferente, né, para nós. A gente não está muito acostumado com esse tipo de coisa. Então foi muito interessante esse contato. Foi tão pequeno, foi tão rápido. E mais assim, foi tão rico, né? Eu acho que ele reconheceu em mim alguma coisa nesse trabalho. Porque a mãe dele falava, Samuel, a senhora atendava a antena e saia me procurando. Tem uma pessoa aqui que viu isso, né? Sai me procurando, Samuel, mas você sabe onde é que ele está? Não importa, chama o Samuel, ele aparece. Ele tem 6 anos, viu, gente? 6 anos no plano físico, né? Então, vou dar assim, uma série de características para a gente ter mais presente. Como eu havia falado, eles trazem consigo uma capacidade muito grande de inovar as coisas já existentes. Então, é um trabalho estar junto com eles, porque as coisas assim vão tendo que ser modificadas a cada tanto. Mesmo nessa conversa que eu falei que estava aqui assim, eu estou fazendo uma síntese do que eu conversei com ele. Eu tinha que estar sempre buscando a forma de estar ajustando as coisas ali com ele. Porque no momento que estava falando comigo, já estava pensando no beija-flor que passava, apontando uma florzinha que estava ali que interessava a ele, assim, sabe? Dificilmente eles perdem o sentido de calma interna, mas podem manifestar externamente uma coisa não agradável. Porque eles perdem a paciência com muita facilidade, sabe? por perceber que a gente não está acompanhando as coisas. Então eles desinteressam assim por uma coisa assim com muita facilidade. E eles também podem equilibrar coisas às vezes até opostas na cabecinha deles, né? Eles podem equilibrar coisas até opostas. Eles podem estar vendo o artístico e o prático, tecnológico, fazendo equilíbrio nessas coisas. E o prático com o belo. A coisa pode ser muito prática, mas expressando beleza. Tem um talento muito grande de expressar tudo o que eles gostam, que eles têm capacidade. Eles são, digamos assim, parece até incoerente o que eu falei, muito preciso naquilo que eles enfocam interesse. Enquanto que, se for imposto pela sociedade, pela família ou por outros, aquilo já não flui da mesma forma. Aí é onde eles são considerados um problema de atenção, concentração, né? E todas essas coisas negativas. Porque falta também uma habilidade de lidar com a coisa. Eles sabem naturalmente o que são. Eles sabem. Dentro da possibilidade que ele tem, no grau de desenvolvimento que ele tem, ele sabe o que são. Sabem o que eles são. Eles têm como meta básica ensinar, instruir. Eles até falam que essa escola nos moldes de hoje, elas não facilitam nada. Elas só desagregam, fragmentam e não proporcionam uma união. Eles também colocam, pela forma de expressar e tudo mais, que, bom, todos sabem, né? Que o currículo que nós temos nas escolas, nas faculdades e por aí, a gente às vezes tem muito material que não serve para nada. Para nada. A gente tem que aprender, decorar coisa que eles não aceitam, que não vai servir para nada. E que essas mesmas escolas, elas dão muita atenção, muito valor para os títulos. E que para eles nada valem, esses títulos. O que valem para ele é a aprendizagem, é o aprendizado real. Então, todos esses títulos que nós recebemos, e nada para eles, nada vale isso. Não é ser um médico, não que os médicos não valem. Eu estou falando de criança porque é o tema de hoje aqui. Mas existem muitos adultos com essa característica, e muitos adultos com problemas sérios de comportamento por não ter tido um acompanhamento adequado durante a sua vida, né?
Você está querendo dizer, então, que o ser índigo, ele tem a capacidade de utilizar ao mesmo tempo o hemisfério cerebral direito?
Exatamente. Ela está dizendo, ela está afirmando, né? E é uma constatação real, que os seres índigo, eles têm a capacidade de trabalhar os dois hemisférios, direito e esquerdo, simultaneamente. Então, isso que os faz, né? Assim, muito mais desenvolvido do que a maioria. É a vibração deles. Isso não importa se é adulto ou criança. É a vibração que eles trazem. Então, é aquela característica que é inata neles. São adultos hoje porque foram criança antes. Continua sendo. Só que o nosso trabalho mais, digamos, mais efetivo seria com as crianças. Porque tem todo um trabalho a desenvolver. E se a gente dá as condições adequadas, eles podem desenvolver de uma forma positiva. Enquanto que aquela criança que não teve a mesma sorte, elas vão passar, ou poderiam passar, ou passaram, né? Muitas dificuldades que poderiam ser evitadas. Consequentemente, torná-los, né? Assim, mais sadios, né? Mais coerente com aquilo que eles trouxeram do que aquilo que o mundo ainda, o planeta ainda manifesta. Bom, a gente sabe que o ambiente influi muito na vida da gente. Então, independente de ser índigo ou não índigo, a gente deveria favorecer para que o ambiente possa expressar o melhor. E naquilo que é a expressão do melhor, todos que fazem parte daquele conjunto podem estar florescendo com mais facilidade. Uma das formas, né, de lidar com eles é procurar o máximo possível equilibrar o ambiente. Dar uma condição melhor, uma compreensão maior, e até um afeto maior. Porque às vezes a gente fica com muito receio de ser afetuoso. Afetuoso não quer dizer, pelo menos para mim, não quer dizer aquela coisa melada, limitando ela naquele ponto, escravizando naquele ponto emocional. É aquele afeto, aquele carinho de você perceber a coisa na hora certa, de você dar um estímulo na hora certa, de você mostrar um limite quando precisa. É todo esse conjunto que faz parte da educação, né? Numa convivência positiva. Porque as pessoas acham, normalmente nós achamos, né? Que ser afetuoso tem que estar fazendo sempre sim, dizendo sempre sim, sei lá, deixando que faça tudo que vem na cabeça. Não é isso. A gente tem que estar atento para, dentro do possível, mostrar ou expressar, na nossa linguagem, uma coisa mais ímpar, um raio mais ímpar, um raio mais par, e vai equilibrando as coisas, né? Usar firmeza, energia, e às vezes ser um pouco mais suave, mais flexível, para que as coisas sejam equilibradas. Então, até onde eu compreendo, é um exercício, né? Porque eles não dão prontos. Eles têm muitas características positivas e muitas negativas também. Então, é um exercício para que eles possam estar incorporando cada vez mais a nova lei. Então, depende muito do meio. De repente, eles, muito daqueles atributos, eles já vivem na vida deles naturalmente. Mas não quer dizer que isso seja constante. Entendeu? Capacidade tem. Sim, capacidade tem. Eles têm a espiritualidade, como eu falei, né, no início, assim, a abertura para os temas espirituais e energéticos muito livre. Agora, o que vai sendo organizado, né, para que eles possam expressar isso cada vez mais vai depender do entorno. Eles têm a carga hereditária também, tudo tem ainda. Eles estão, como você falou, eles estão em transição, eles estão em passagem, de passagem por aí. Essa questão de índigo, não índigo, é mais para a gente se situar um pouco, é como eu compreendo, sabe? Porque você sabe muito melhor do que eu, você foi mãe. Você, por exemplo, eu via, como eu tive muitos irmãos e sobrinhos, a gente via que aqueles que, pelo menos que a gente acompanhou desde o início, né, nasciam de um jeito, demoravam tanto para ficar mais espertinho. Outros, os mais recentes, já empina a cabecinha com poucos dias de vida, sabe? Ficam mais durinho. Então, o processo está muito rápido. E sem contar com a capacidade de percepção, né, que eles têm da coisa. Eu estou falando da coisa material, mas coisas de percepção mesmo. Eles são muito mais rápidos em perceber as coisas e interagir. Essa coisa da telepatia é assim, muito simples para eles, para alguns deles. Você pensa, ele pegou. Então é uma forma que a gente vai... Claro, como você falou, eu vou reconhecer um monte de características dos meus netos, dos meus irmãos, dos meus sobrinhos, em tudo. Até em nós. O que a gente sabe, eu vou dizer o que a gente sabe. Devem ter outras formas de abordar. Uma das características assim, que é mais evidente é que elas têm a meta de transmitir um novo ensinamento. Sendo assim, eu compreendo que elas vão ter que nascer, precisam nascer em ambientes muito diversos. Porque senão, elas ficam nascendo num ambiente de elite que não vai servir para nada. Aqueles que já estão. Vai desenvolver um pouquinho mais. Então, elas precisam estar encarnando em ambientes que realmente precisam de uma transformação maior. Não é? Então, eu acho que é por aí. Então elas vão ter que nascer na favela, elas vão ter que nascer na beira do rio, elas vão ter que nascer numa família muito abastada, ela vai ter que nascer numa família de capacidade média, enfim, umas mais intelectuais, outras com capacidade intelectual mais baixa, né? Que assim, que é para poder ela desenvolver aquilo pelo que elas vieram fazer, né? Porque senão fica naquela coisa, por exemplo, Se vem para cá crianças índigos só aqui, o que, que vai adiantar? Muito pouco. Seria muito bom, porque a gente vai aprender um pouco mais a respeito das crianças. Mas o valor que elas têm não vai ser muito aproveitado. Então, assim, elas precisam nascer onde realmente necessite. A gente tem que estar onde verdadeiramente deve estar, para que a gente possa desenvolver o potencial que a gente trouxe. Todos esses princípios que a gente procura respeitar, vegetarianismo, uma abertura maior para a parte espiritual, energética, elas têm. Mas a gente, como eu falei antes, o meio influi muito. Às vezes você tem obrigado a fazer coisas que você realmente não veio fazer. Eu tenho vários exemplos disso. Vários exemplos de crianças que eu já lidei, de pessoas que eu já lidei, de adultos, adolescentes. Eu próprio fui obrigado a viver coisas que às vezes não era para viver por conta do meio. E o que a gente faz normalmente? A gente está sempre querendo agradar o outro, não é? Ou a gente, às vezes o outro obriga a gente a fazer certas coisas que para a gente viver numa harmonia, na maioria das vezes, termina cedendo. Precisa ter muita firmeza, muita convicção daquilo que é e daquilo que quer. E que nem sempre a gente tem. Às vezes a gente balança na base e fica sem ter muita... Não buscar realmente a realidade dentro da gente. A gente fica na dúvida se realmente... Será que é isso mesmo? Porque o outro faz, às vezes, o outro fala com tanta convicção que a gente, às vezes, duvida do que é real. Então, continuando. Eles têm uma visão mais ampla de tudo. Normalmente, eles têm. Têm os sentidos físicos desenvolvidos, mais desenvolvidos, né, do que normalmente as outras crianças têm. Como eu falei antes, especialmente o tato e olfato. E a audição também. Em geral, percebem, têm percepções extrasensoriais, como, por exemplo, a telepatia e a clarividência. Eles também, como eu falei antes, né? Eles podem perceber auras. Eles são sensíveis demais. Se o ambiente não está bom, como qualquer um de nós, mas eles assim são um termômetro, que ele chega, é como se eles absorvessem nele tudo que está ali. Então, eles começam a agir conforme. Eles são considerados como esponja, porque eles começam a perceber muito rápido e manifestar o que o ambiente está passando. Tem sonhos vívidos que servem para ele como guia na vida deles, né? Tem as visões, aquelas visões que eu me referi. Eles são inquietos, dinâmicos, que isso pode ser qualificado como hiperatividade. Não confundam hiperativo com criança índigo. Uma coisa pode ser completamente diferente da outra. Uma criança índigo, ela é hiperativo, mas não hiperativo é uma criança índigo. Você tem que ver, como eu falei, o conjunto. Fazer um estudo do conjunto. A forma de aprender é sempre explorando. É sempre explorando. Criando, buscando a criatividade e a reflexão naquilo que estão disponível para ele. Porque essa coisa de dizer, olha, a flor é verde, eles vão sempre perguntar por quê. Deve ter um motivo para a flor ser verde. Em que situação aquela flor é verde ou amarela? Eles não ficam recebendo só informações e como se não tivesse valor, não. Eles buscam questionamento, eles buscam estar participando do que está sendo colocado. Dificuldade para memorização é quase, não digo zero porque é muito forte, mas não tem muita expressão. Memorizam muito pouco aquilo que é colocado. Eles têm que aprender a fazer fazendo e entender o que estão fazendo, não decorando. Normalmente eles são considerados crianças adultas. Por quê? Aquelas características infantis das crianças eles geralmente não têm. Ou se tem, é muito menor do que o normal. Aquelas características muito infantilizadas, muito de criancinha, eles não têm muito. Tem uma necessidade muito grande de estar com pessoas mais velhas. Até crianças também, mais velhas, que possam, por quê? A capacidade dele está maior. Então eles buscam sempre estar próximo a pessoas que possam realmente dar uma condição melhor nesse sentido, né? expressam suas emoções negativas. Eles expressam as emoções, eles põem para fora mesmo. E dessa forma eles não criam rancor, não têm rancor. Então eles não guardam coisa. A forma é na hora, pá. Aí depois, o que sobrou, o que sobrar, aí vão ajeitando. Pode ser ajeitado. Bom, o mais importante que podemos oferecer-lhes é reconhecer seus dotes de forma sadia e equilibrada, sem estimular o sentido de superioridade em relação às outras crianças, ajudando-os a utilizar seus dotes a serviço da humanidade, porque dotes eles têm demais, muitos dotes. É só a gente reconhecer. Dar-lhes todo o amor e compreensão para que possam desenvolver-se plenamente. É recomendável incentivá-los, propondo-lhes técnicas que permitam cultivar a autodisciplina. Essa tarefa, que é permitir que eles cultivem, né, a autodisciplina, precisa ter um ponto de partida, meio e fim. E sempre se renovar. Faz isso tudo e fica sempre no mesmo, não vai dar certo. É indispensável uma atitude equilibrada por parte dos adultos que os acompanham. A ideia é não premiar os resultados, e sim o esforço que cada um faz para se superar. O desapego neles é muito grande por tudo, pelas coisas, pelas pessoas. É isso que incomoda muito a gente, né, em geral. Porque a gente está sempre querendo que o outro goste muito de mim, que a gente esteja sempre perto da gente. Então, quando a gente percebe que a coisa não é muito por aí, a gente fica cheio de... E acha que o outro não gosta, que o outro vê isso, aquilo, outro. E, na verdade, o outro está sendo ele, procurando estar sendo ele. E expressar aquele amor, aquela inclusão, de outra forma. Porque você pode estar se sentindo muito unido, amar demais, quer dizer, amar o outro sem estar grudado, falando, né? Todas essas coisas que a gente faz, né? E que não estou dizendo que não faça, não. Às vezes até preciso falar mesmo, olha, eu gosto de você para isso. É aquela questão do equilíbrio, cada um tem que ver a justa medida. Que às vezes é um estímulo que o outro precisa, o outro está acabado, destroçado, como os argentinos dizem. E precisa de um apoio, olha, eu gosto de você, você tenha paciência que isso vai passar. Sei lá, a gente faz qualquer coisa. Isso não é muito, não é mais importante. O importante é a atitude que a gente está ali diante da coisa. Palavra, pouco importa. Para ele pode ser que importe, naquele momento. Por que não fazer? Qual o problema? Então faz. Faz aquilo e pronto. Para mim não tem muito valor, então, mas eu faço pelo bem dele. Porque não adianta ficar em cima do pedestal se o outro não alcança aquela posição. Então, a gente tem que dar o apoio. Não é que a gente vai se nivelar ao ponto deles ou dele. A gente vai dar o apoio, baixar um pouco aquilo, ver o que tem ali de melhor e puxar para o ponto que a gente está, ou até, se Deus quiser, até mais além.
Samuel, nascendo num meio não favorável, eles podem se desviar?
Uhum. Olha, tudo pode, né? O que ela perguntou, se num ambiente desfavorável essas crianças podem desviar no caminho. Tudo pode. Assim, é um risco muito grande que se corre, que na maioria das vezes, como ela tem uma sensibilidade muito grande, e como eu falei antes, um emocional às vezes instável, elas podem, inclusive, tentar suicídio, que a maioria das vezes acontece. Elas têm um problema muito sério, sabe, com isso. Depressão, exatamente. Então a gente tem que estar ajudando para que a independência de cada um possa estar se manifestando cada vez mais, mas ao mesmo tempo dar o apoio que elas necessitam para que possa desenvolver. Como expressão de vida, como alma, né?
A preocupação não é tanto com o fator de a criança vai ser vegetariana, não nasceu no lar vegetariano, mas a questão emocional. o equilíbrio familiar, pessoas estruturadas.
Exatamente, como foi falado em outras ocasiões, né? Que nem todos têm a tarefa de ser pais. Por isso, porque nem todos têm estrutura adequada para lidar com situações novas, né? Não esgotamos o que temos a falar sobre as crianças índigo. Isso foi a introdução.